Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base nas Escrituras Sagradas. Lembrando a você, lembrando a todos que têm nos acompanhado, que já estamos nos preparando para os estudos das cartas aos Tessalonicenses. Então eu convido a se programar para os 20 programas que teremos para estudar essas duas cartas. Nós temos constatado também que vivemos em dias em que a pregação tem sido totalmente desvalorizada, tem atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das nossas igrejas, nos rádios, nas televisões, nos jornais, aqueles que afirmam proclamar a palavra de Deus têm desrespeitado alguns princípios fundamentais na exposição da sua palavra, da palavra eterna. É certo que nós vivemos um tempo em que se valoriza muito pouco a palavra falada e menos ainda a palavra escrita. Sabe por quê? Nesse tempo, nós estamos vivendo o tempo do prazer imediato, nós estamos procurando nos satisfazer emocionalmente, com imagens. E assim, a metodologia adequada para a pregação bíblica se faz tremendamente necessária. Infelizmente, não tem sido usada a metodologia correta. Por isso mesmo, então, é que temos dedicado todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam programas relevantes e úteis nas mãos do Senhor para levar a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes, a maturidade ou então a salvação em Jesus Cristo para você que ainda não tem a experiência da salvação com Cristo. Esses objetivos nós temos alcançado graças a Deus. E nós confirmamos isso porque as correspondências que vocês nos enviam nos dão conta disso, nos dão conta de que temos conseguido levar as pessoas à maturidade cristã, pela graça de Deus. E outras correspondências têm nos feito perceber que o Senhor também tem tocado a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para que esses resultados estejam sendo obtidos. E nós temos muita alegria em poder compartilhar com você e receber o seu compartilhamento sobre como tem sido o nosso programa, como ele tem chegado na tua região e detalhes que nos fazem perceber e nos fazem aprimorar ainda a qualidade da programação que nós queremos oferecer a você. Hoje, por exemplo, eu registro a carta que recebemos do GFF, da cidade de Bom Jesus do Galho, no estado das Minas Gerais. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem: há muito tempo tive contato com vocês. Foram momentos de muita alegria na presença de Deus. O programa Através da Bíblia é uma bênção pura e eu não quero ficar longe desse contato. Eu tenho 63 anos e gosto muito de ler e estudar a Bíblia e louvar o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por sua carta, muito obrigado pela sua correspondência, e nós nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de muitos de vocês. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm tido a oportunidade de crescer espiritualmente. Nós louvamos então a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos contar com a sua parceria. Queremos contar com a parceria, na verdade, de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Nós precisamos das suas orações. Orem por esse projeto, que na verdade não é nosso, é de todos os que amam estudar a palavra de Deus. Orem conosco para que tantos programas levados ao ar pela RTM, quanto os comentários dos livros bíblicos que nós temos estudado, possam ser úteis nas mãos de Deus como instrumento para a edificação do seu povo e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente para isso que eu quero convidar você que está me sintonizando agora. Vamos orar. Ore comigo, dirigindo ao Senhor essas palavras. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do seu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê condições de entendermos a sua palavra e que o Senhor nos dê capacitação para podermos te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, temos diante de nós os capítulos 61 e 62 do livro do profeta Isaías, sobre os quais refletiremos hoje, aproximando-nos da etapa final dos nossos estudos nessas tão importantes profecias. Nesses capítulos, encontramos logo no seu início, nos três primeiros versos do capítulo 61, as palavras tão conhecidas e cantadas por todos nós, as palavras que o próprio Senhor Jesus usou-as para si ao iniciar o seu ministério sacrificial em nosso favor. A pergunta que se faz aqui é: quem é o orador? Quem é que pronuncia essa sentença sobre si mesmo? E a resposta a essa questão se dá em duas direções. O orador, o proclamador dessas palavras, é o próprio Senhor Jesus. Jesus usou essas palavras para descrever-se a si mesmo e ao seu ministério, conforme Lucas 4, 16 em diante. Muitos intérpretes, então, entendem que Cristo, o servo sofredor, é o orador que pronuncia essa sentença para si mesmo, referindo-se a si mesmo. Porém, certamente, outros entendem que o profeta Isaías está se referindo a si mesmo, porque ele se expressou durante todo o restante do capítulo referindo-se à restauração nacional do povo de Deus. E, tendo por base o texto de 61 e também de 62, que são os capítulos que nós vamos estudar hoje, onde novamente o eu, o sujeito ali mencionado, refere-se ao próprio profeta Isaías, muitos entendem que essas palavras do início do capítulo 61 são palavras referentes ao próprio Isaías. Na verdade, é possível entender-se que, além do profeta referir-se a si mesmo num primeiro momento, profeticamente, e você já sabe que a profecia muitas vezes tem um cumprimento imediato e depois um posterior, então, nós podemos entender que, além do profeta referir-se a si mesmo nesse primeiro momento, ele também se refere ao servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que, consciente do seu ministério, também usou essas palavras para se autodescrever. Mas, querido amigo, O que se destaca mesmo nessas palavras aplicáveis a Isaías ou ao Senhor Jesus é a ação do Espírito Santo, que daria a esse ungido, ao instrumento divino, a capacitação para exercer esse ministério de salvação, de libertação e de proclamação de um tempo aceitável da restauração promovida por Yahvé. Sim, a ação do Espírito Santo sobre o seu ungido seria tal que a proclamação da sua salvação seria, e de fato foi, e está sendo, graças a Deus, essa mensagem, essa proclamação da salvação, estaria sendo, foi e será estendida por todos os dias futuros. Todos os dias futuros, alcançando-nos ainda hoje com a mensagem redentiva para todos os homens. Diante disso, diante dessa palavra encorajadora, a expressão que serve como título para esses capítulos pode ser dada da seguinte maneira. O título, então, para os capítulos 61 e 62 é As Boas Novas da Salvação Divina. As Boas Novas da Salvação Divina. Essas boas notícias relativas à salvação divina devem ser entendidas como parte integral desse momento de conclusão do livro. É nesse momento de conclusão, nessa terceira parte, nos capítulos 66 e recuando mais 10 capítulos, então do capítulo 56 até o 66, quando termina o livro, essas palavras se dirigiam ao povo que estaria voltando do exílio. Veja bem, depois de 70 anos de sofrimento e disciplina, longe da terra natal, sendo discriminados pelos seus dominadores, isto é, pelos babilônios, qual era o ambiente, qual era o coração, qual era a motivação desses queridos amigos judeus? Querido amigo, quando nós percebemos a situação que eles viviam, eles perceberam que os babilônios, que esses que os dominavam, tinham eles, judeus, apenas como uma atração a mais. É interessante isso. Os habitantes de Judá tinham sido uma atração a mais para os babilônios. Então, o seu espírito estava abatido, triste, sem expectativa. O que os habitantes de Judá precisavam eram de palavras de apoio e de encorajamento. Ao se referirem ao seu próprio estado de espírito, no Salmo 137, eles abrem o coração de uma maneira impressionante. Você deve se lembrar dessas palavras. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia lá, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, e eles pediam, entoai-nos alguns cânticos de Sião. Então, os judeus continuaram descrevendo as suas reações. Quando eles ouviam esses pedidos de se tornarem apenas uma atração, eles respondiam e consideravam para si mesmo, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E depois de terem pecado, depois de terem reconhecido a justiça de Deus em permitir-lhes a disciplina do exílio, aí sim eles se lembraram de Jerusalém, a cidade querida, a cidade que certamente tinha sido esquecida e menosprezada por eles. Quando ouviam esses convites para se tornarem apenas uma atração para um povo incrédulo, pagão, idólatra, eles pensavam, ah, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha língua, que se resseque a minha língua ao meu paladar e que se resseque a minha mão direita. Se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Todo esse trecho está no Salmo 137, versículos 1 a 6. Querido amigo, É interessante essa característica do ser humano. Somente depois de sofrer a ausência de um bem é que nós valorizamos e lhes damos o valor devido. Assim, depois desse reconhecimento, desse arrependimento, essas palavras proféticas, então, que nós vamos ouvir do profeta Isaías, nesses capítulos 61 e 62, essas palavras soavam como música aos ouvidos daqueles que voltariam do exílio. Ainda estavam descrentes na grandiosa restauração, na grandiosa salvação que Deus lhes concederia. Essas palavras eram inspiradoras, eram palavras de boas novas que nem eles sequer imaginavam jamais ouvir. Mas estavam sendo ditas e iriam ser cumpridas, pois os lábios do Senhor é quem as proferiram através do profeta Isaías. Diante dessas boas notícias, a frase que resume esses capítulos e nos revela um princípio a ser extraído é esta: somente Deus, através do seu Espírito, pode conceder as bênçãos das boas novas da sua salvação. Eu repito, esse é o princípio que surge dos capítulos 61 e 62 do livro de Isaías. Somente Deus, através do seu Espírito, pode conceder as bênçãos das boas novas da sua salvação. E nesses dois capítulos, nós vamos encontrar cinco bênçãos decorrentes das boas novas da salvação divina. A primeira bênção dessas boas novas se vê no ministério do servo realizado através do Espírito de Deus. Muito bem, esses são os versos que você conhece bem. Se você tiver a sua Bíblia aberta, você poderá acompanhar os nossos comentários para esses versículos 1 a 3 do capítulo 61. O ministério do Messias em Sião, em Jerusalém, mudaria seu triste estado em alegria e liberdade para a glória de Yahvé. A restauração prometida pelo Senhor estava fundamentada na obra do Messias ou do servo sofredor, mas estava fundamentada nessa obra ungida pelo Espírito Santo. Estava baseada no ministério de libertação e justiça, o qual restauraria a santa cidade de Jerusalém. Tudo isso movido pelo Espírito Santo. Aqui o profeta, então, apresentou o poderoso pregador da salvação e, além disso, esse anunciante das boas novas teria o ministério de restaurar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e aos presos. Quando Jesus, lá no tempo do Novo Testamento, usou para si esses versos, afirmando que ele era ungido do Senhor, ele procurou a passagem nesse rolo do profeta Isaías e citou esses dois primeiros versículos ao iniciar o seu ministério público. E isso ele fez lá em Nazaré, conforme nos relata Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Ungido do Senhor traria salvação, traria transformação para o seu povo. Se aplicada a Isaías, essas palavras se referiam à sua profecia como uma mensagem de salvação e transformação. Mas se aplicada ao Senhor Jesus Cristo, de fato essa profecia se aplicava aos tempos da nova aliança. Esse mensageiro foi enviado pelo Espírito do Senhor, estava sendo ungido pelo Senhor para proclamar um tempo novo, o ano aceitável, o ano do favor e da graça do Senhor. É interessante, então, constatarmos que quando Jesus aplicou a si essas palavras, ele terminou a citação sem mencionar o dia da vingança do nosso Deus. Certamente, essa expressão significava a vingança contra os opressores do povo de Deus ou a vingança contra os judeus infiéis. A palavra aqui significou a operação da perfeita justiça do Senhor e, nesse processo, outras transformações estavam previstas. Veja bem, ao invés de choro e de pranto, haveria o quê? Óleo de alegria, manto de louvor ao invés de espírito tímido. E como consequência, eles experimentariam essa transformação e seriam chamados carvalhos de justiça. Isto é, um forte carvalho que simbolizava uma vida de retidão e de justiça diante do Senhor. Em segundo lugar, então, essas boas novas de salvação se via na retomada da posição do sacerdócio do Senhor pelo povo do Senhor. Versículos 4 a 9 do capítulo 61. É interessante percebermos aqui, seguindo esse pensamento expresso anteriormente, que o profeta, nesses versos, está dando uma sequência ao pensamento final do versículo 3. Veja bem, nesse finalzinho do versículo 3, que mostra que o objetivo final dessa restauração era a glória do Senhor, nessa restauração, nessa redenção espiritual, mas também física, o povo de Deus experimentaria, sabe o quê? A restauração e a prosperidade física. Os lugares arruinados seriam reconstruídos e as cidades derrubadas seriam novamente reerguidas. Mas o mais admirável seria que Deus ia promover para os judeus a capacidade nova de voltarem a se constituir como um reino sacerdotal. Os judeus agora, disciplinados pelo amargor do exílio e agora perdoados pelo sacrifício vicário do servo do Senhor, então purificados, se tornariam novamente reino sacerdotal em favor das outras nações. Assim como os levitas serviam a todo o povo de Deus, como a tribo sacerdotal entre os hebreus, os judeus arrependidos, os crentes judeus se tornariam sacerdotes, isto é, ministros de Deus para as outras nações. Lembrando também que uma das funções dos sacerdotes era de instruir, de ensinar os caminhos de Deus, de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Dando ênfase então à eterna aliança que Deus firmou com seu povo, incluindo as futuras gerações, o profeta afirmou que as nações reconheceriam a bênção de Deus sobre a vida do seu povo, e este então é o desafio para todos nós. Veja bem, a nossa vida abençoada pelo Senhor, querido amigo, ela deve ser demonstrada para as pessoas, porque ao vê-las, elas devem glorificar o nome do nosso Deus, devem glorificar a Deus, o nosso Pai. A nossa vida abençoada pelo Senhor deve ser um motivo de louvor para essas pessoas. E o louvor deve ser dado somente a Deus. É assim que os que convivem com você reagem diante das manifestações de Deus na sua vida? Será que nós não estamos pegando a glória que é devida somente a Deus? Nós precisamos entender claramente que toda a glória deve ser dada a Deus. A terceira bênção das boas novas da salvação divina se vê no estabelecimento da justiça divina entre o povo de Deus. Versículos 10 e 11 do capítulo 61, nós encontramos exatamente essas expressões. As palavras desses versos nos ajudam a perceber que a expectativa com a volta do povo de Deus para a Terra Prometida era grande e aguardada ansiosamente. A expectativa era de que Deus promoveria grandes transformações entre o povo, e as transformações tais que redundariam em festas, celebrações pela sua maravilhosa manifestação. O que o profeta estava predizendo era a proeminência da justiça entre o povo repatriado. Sendo que uma das constantes queixas dos profetas era a injustiça que havia entre o povo de Deus, agora haveria uma mudança na atitude do povo que voltaria à Terra Prometida. A quarta bênção das boas novas da salvação se vê na mudança do povo desamparado em um povo amado. Isaías 62, 1 a 5. E nessas palavras nós temos um contraste muito interessante. Haveria uma mudança de nome que indicava essa necessidade de transformação. Nos tempos antigos, os nomes eram usados não apenas para identificar as pessoas, mas os nomes revelavam o caráter dos seus indivíduos. Mudar o nome, então, era uma maneira típica de manifestar que o caráter do povo também estava mudado. O povo de Deus seria novamente a esposa do Senhor, seria a amada do noivo, não seria mais abandonado, mas seria um povo amado do Senhor. Em quinto lugar, as boas novas da salvação divina se vê na promessa da recompensa que Deus daria ao seu povo. Isaías 62, 6 a 12. Nesse texto, nós encontramos, então, palavras interessantíssimas que comprovam essa mudança que o Senhor faria no seu próprio povo. Eles seriam agora novamente um povo querido e amado pelo Senhor. O povo do Senhor teria sua alegria em recolher e comer os frutos do seu próprio trabalho. O trabalho do povo de Deus teria recompensa. Por quê? Porque a reedificação da cidade caída de Jerusalém era um significado claro da salvação, da restauração maravilhosa que Deus daria ao seu povo. Querido amigo, povo santo, redimidos do Senhor, cidade desejada, cidade não deserta, cidade jamais desolada, minha delícia, cidade desposada, seriam esse novo nome, sete novos nomes, transmitindo a ideia de que o Senhor tinha mudado o coração do seu povo. Ah, que Deus possa mudar o seu coração também e que possa lhe chamar pelo seu novo nome. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sem igual.